Imagina a seguinte situação na hora de contratar um talento novo lá para a equipe de pré-vendas. A pessoa é, tipo, incrivelmente rápida. Ela fala com centenas de contatos por dia.
O sonho de qualquer gestor comercial.
Exato. Tem uma argumentação impecável. Mas aí tem um detalhe meio bizarro. Essa pessoa simplesmente se recusa a anotar qualquer coisa no sistema.
Nossa, pesadelo!
Pois é. Ela não diz como negociou, não deixa cópia das mensagens, e se um lead reclamar de uma promessa absurda, ela só dá de ombros.
É, nenhuma liderança aprovaria uma contratação dessas, né?
Nenhuma. Mas o engraçado é que, quando o assunto muda de humanos para inteligência artificial, as operações comerciais estão fazendo exatamente isso. Elas estão contratando caixas pretas.
E reverter o estrago de uma caixa preta não custa só tempo para a equipe, custa a reputação da marca ali na ponta.
Com certeza. E é por isso que o material que a gente está dissecando hoje é tão vital. Ele detalha como construir a governança dessa máquina, focando bem na operação de agentes de IA dentro do funil da Lead Lovers.
E o que a gente quer responder aqui nessa análise profunda é aquela pergunta de ouro para quem decide a política comercial, sabe? Que registros a operação precisa obrigatoriamente guardar de cada conversa e quem é que revisa o quê?
Perfeito. Porque governança parece um termo chato, mas o foco hoje é totalmente prático. É redução de danos.
É, e desenhar essas regras custa muito pouco antes de colocar o agente no ar. O problema real é tentar reconstruir a inteligência depois que a máquina já falou com milhares de leads e as reclamações começam a estourar.
Um agente operando sem um log minucioso é um risco cega falando em nome da empresa, concorda?
Exatamente. Nos dias tranquilos, ninguém nota que falta o log. O abismo sempre se abre no primeiro incidente sério.
Então, vamos materializar esse abismo. O guia traz uns cenários hipotéticos que ilustram essa dor perfeitamente.
O primeiro é clássico, aquele cliente furioso no WhatsApp.
Isso, o lead entra em contato batendo o pé, que recebeu do canal automatizado uma promessa de implantação em 24 horas.
Algo que a empresa nem oferece, né?
Exato, simplesmente não existe. Aí o humano que assume o atendimento vai investigar. Abre o CRM da Lead Lovers, vê que o contato está na etapa certa, lê aquele resumo maravilhoso que o agente fez.
Mas não acha uma única linha sobre a tal promessa.
Nenhuma. Vira a palavra do cliente contra o nada. A operação fica totalmente acuada.
E o que agrava tudo isso é que a equipe de vendas não tem como saber se o cliente está blefando para ganhar um desconto ou se a IA realmente, tipo, alucinou aquela informação.
É, a empresa fica forçada a ceder o impossível ou brigar com o cliente que, de repente, tem razão.
Pior cenário possível. E o segundo cenário do material foca numa dor diferente. A divergência de dados. O terror dos analistas.
Nossa, me conta.
Imagina que o painel do próprio agente de IA relata que ele marcou 274 reuniões no mês. Só que o CRM contabiliza 231.
Caramba, a diretoria vai exigir saber qual número está certo na mesma hora.
E o cálculo do custo de aquisição vai para o espaço com uma diferença dessas.
Sem dúvida. E a mecânica do problema é cruel, porque sem o log...
Sem o log que ligue a ação, a criação do objeto no CRM, o time perde semanas só criando hipóteses.
Pensando bem, escalar um agente de IA sem esses registros é como promover um funcionário só por convicção, a tal da escada de autonomia que o texto menciona.
Isso, a escada de autonomia exige provas de qualidade e segurança a cada degrau. Sem recibos, a operação simplesmente trava.
Ou mantém o agente eternamente com revisão humana, o que mata toda a velocidade.
Ou promove às cegas e reza para dar certo. O que não é estratégia.
Tá, então a regra de ouro é registrar 100% das conversas e revisar só uma amostra. Mas o que compõe esse registro mínimo para evitar essa caixa preta?
O guia é super rigoroso nisso. Ele detalha 7 campos inegociáveis por conversa. O primeiro, claro, é a transcrição completa.
E isso inclui até as mensagens que a IA rascunhou, mas foram bloqueadas pela política, certo?
Sim. E isso costuma gerar dúvida. O pessoal acha que guardar o que não foi enviado é desperdício de banco de dados.
E por que não é?
Porque essa recusa do sistema é uma métrica de saúde vital. É um quase acidente. Se a IA tentou dar um desconto proibido e a trava de segurança barrou, a liderança precisa saber que o modelo está flertando com o erro.
Entendi. Se você não registra o bloqueio, você acha que a IA é perfeita, quando na verdade ela está errando e a barreira é que está salvando.
Exatamente. O segundo campo é a versão da configuração. Qual era o prompt e quais ferramentas estavam ativas naquele exato segundo da conversa?
Para poder explicar saltos repentinos nos indicadores, né?
Uhum. E o terceiro campo anda junto com esse, que são as fontes consultadas.
Qual o anexo de preço ou PDF o agente usou para basear aquela resposta?
Isso. A memória pura do modelo não tem valor. Ele precisa ancorar a afirmação numa tabela de preços ou no histórico de CRM.
Tá, e o quarto campo?
A gente entra nas ações executadas. Isso mesmo. Mudanças no CRM, e-mails enviados. E aqui tem um detalhe genial. O log precisa obrigatoriamente guardar o valor anterior e o novo.
Ah, claro, para permitir a reversão. Se a IA bagunçar 1000 contatos mudando o status deles, a engenharia tem como dar um rollback usando o valor anterior.
Se guardar só a ação de mudar o status, o estrago fica permanente.
Genial. E o quinto campo? Quem aprovou o quê?
É a diferença exata entre o rascunho sugerido pela IA e o texto final que o humano enviou.
Cara, eu destaco a inteligência de medir isso. Essa diferença não é só controle de acesso, sabe? É o mapa exato da instrução que está faltando no briefing do agente.
É o vendedor desenhando, na prática, onde a IA ainda falha.
Muito bom. Faltam dois.
O sexto campo são os horários fragmentados. A gente precisa separar o tempo que o lead ficou na fila do tempo de trabalho real da máquina.
E o sétimo e último?
O custo da conversa. As chamadas de API precisam ser amarradas ao identificador único daquela conversa.
E se evita aquele rateio cego no fim do mês, né? Pegar a fatura inteira do servidor e dividir pelo número de leads não te diz qual agente está em loop e gastando uma fortuna.
Exato. Você precisa saber exatamente quanto custou fechar ou perder aquele lead específico.
Bom, a gente puxou o fio de o que aconteceu, mas onde a operação registra o porquê de o agente operar daquela forma?
Aí a gente entra nos quatro campos do registro de decisão. Porque senão, decisões de teto de gasto ou de roteiro se perdem no tempo.
Como evitar que isso vire folclore na empresa?
O primeiro campo obrigatório é o dono por cargo, nunca por nome.
Ah, para evitar que a decisão fique órfã. Se a fulana mudar de área, a política vai junto com ela?
Jamais. A decisão tem que pertencer, tipo, à diretoria de vendas.
Faz sentido. Qual o segundo?
A evidência é o dado real que sustentou a escolha.
Em vez de liberarmos a automação porque o time está otimista...
A gente libera porque a taxa de acerto do rascunho em ambiente restrito foi de 98%. Impede que impressões pessoais virem medições.
E o terceiro campo do registro de decisão é o risco aceito, certo?
Esse é fundamental. É documentar o que a Lead Lover sabia que podia dar errado na hora de implantar a regra.
Porque risco documentado vira pauta de monitoramento. Se não documentar e estourar um problema, é pura negligência.
Exato. E o quarto campo para fechar o registro de decisão é a data de revisão.
O antídoto contra as regras eternas.
Perfeito. O campo que impede políticas provisórias de ficarem ali para sempre por pura inércia.
É tipo uma trilha legislativa da área comercial. Alguém de fora a lei entende quem decidiu, com qual número, qual o risco e quando a regra vence.
É exatamente essa a ideia.
Mas vem cá, na prática, ter todos esses dados, as conversas, as decisões, isso não resolve se a leitura for mal estruturada. Como que a operação divide a revisão para não analisar tudo tarde demais?
O material propõe uma revisão em camadas. São três, com alçadas de decisão super estritas.
Camada diária, semanal e mensal, né? Vamos começar pela diária.
A diária é feita por quem opera o funil, o time de pré-vendas ali na trincheira. Eles analisam uma amostra sorteada pelo sistema.
E tem um pushback importante aí. É a armadilha deixar o operador escolher o que ele vai ler.
Sem dúvida. Se o operador escolher a dedo, ele vai acabar pegando casos mais fáceis ou que confirmam a expectativa dele.
O sorteio via sistema para evitar viés é inegociável. Mas além do sorteio, eles olham os casos escalados, menções a preço, custo alto.
E a alçada deles na diária é só corrigir anexos, abrir uma exceção de prazo ou pausar o agente. Eles não alteram a autonomia da máquina.
Entendi. E a camada semanal?
Essa já envolve o dono do funil, o atendimento e o pessoal de dados.
Eles focam no quê?
Nas filas de exceção, nos motivos de rejeição de rascunhos, nas idas e voltas no handoff, sabe? Quando a passagem de bastão falha e o vendedor tem que devolver o lead para IA,
avaliam a qualidade dessa passagem.
Isso, e também analisam os testes de eco. A alçada semanal é para ajustar limites de volume e reescrever regras de exceção.
E a mensal? Eu imagino que seja uma visão bem mais estratégica.
Total. Envolve a liderança comercial, dados e financeiro. Foca no custo por resultado no funil inteiro.
É a hora de decidir se o agente sobe ou desce na escada de autonomia.
Exato. Eles alteram o teto de gasto e renovam os contratos de autonomia que estão vencendo.
Tá, mas eu vejo um limite prático nisso tudo. A revisão humana é sempre póstuma. Ela lê o passado.
Sempre olhando pelo retrovisor.
Como que a operação garante que não vai sangrar financeiramente ou mandar 1.000 mensagens erradas no fim de semana antes da próxima revisão chegar?
Aí entram os limites e gatilhos automáticos. Aquilo que para o agente sozinho, sem intervenção humana imediata.
O FinOps da operação. Teto de gasto, né?
Sim. E a regra dos avisos é muito esperta. Quando bate 70% do teto, o alerta vai só para quem opera o funil.
Para eles ajustarem o ritmo. Se mandasse para a liderança com 70%...
Vinaria ruído. A diretoria ia acabar ignorando.
E quando bate o 100%?
Aí é o corte total, o circuit breaker. O aviso vai para quem opera e para quem aprova o orçamento. A máquina pausa automaticamente.
Disjuntor desarmou.
E a reativação, atenção, é sempre decisão humana. Alguém tem que investigar o pico antes de religar.
Faz todo sentido. Outra trava mecânica é o limite de volume, né?
Travas por sessão, por hora e por destinatário.
Para proteger a base contra um loop infinito de disparo?
Imagina a IA mandar o mesmo e-mail 20 vezes para o mesmo lead. O limite de volume barra isso.
E você mencionou o teste de eco agora há pouco. O que é exatamente? Porque a ferramenta de disparo já disse foi entregue.
Ah, mas esse entregue ou aceito do provedor não garante entrega na tela do cliente. O teste de eco é uma medição real.
Usando números e caixas de e-mail de controle.
Exato. Contas da própria empresa que ficam recebendo testes para validar se a mensagem não caiu no spam ou foi barrada pela operadora.
Cara, fundamental. E eu sublinho aqui a importância de um botão de pausa mecânico e testado para tudo isso.
O famoso botão de emergência.
Porque se no meio de um incidente o time de vendas tiver que abrir um chamado técnico para a TI pedindo para pausar a IA...
Aí já era. O estrago tá feito. A pausa tem que ser dominada pelo time comercial e cronometrada em simulação.
Perfeito. Vamos encaminhar para a nossa conclusão prática. Considerando os logs, as decisões, as camadas de revisão e todos esses limites, qual é o critério definitivo de pronto antes de liberar o volume máximo do agente?
O checklist mínimo antes de escalar? O agente precisa ter 100% dos registros ativos, uma credencial própria no CRM.
Mostrando sempre quem foi o autor da mudança e o valor anterior?
Isso. Precisa ter a amostragem diária definida por escrito, pautas fixas nas camadas semanal e mensal, teto de gasto declarado, circuit breaker testado e a política de retenção escrita.
E o teste final de validação que o material traz é super interessante.
É a prova de fogo. É o meu favorito. O arranque só tá liberado quando alguém totalmente de fora da equipe senta no computador.
Puxa uma conversa aleatória de, digamos, 3 semanas atrás.
E em questão de minutos consegue reconstruir exatamente o que o agente disse.
Com qual configuração, baseado em qual fonte, aprovado por quem e custando quanto?
Se o auditor de fora não conseguir fazer essa reconstrução rápida, não há escala. A operação simplesmente não está pronta.
Impressionante. Bom, para a gente encerrar, eu quero trazer um pensamento para o pessoal processar. O material inteiro impõe uma estrutura pesada de revisão humana para garantir essa governança. Diária, semanal, mensal.
É uma carga de trabalho alta.
Só que, à medida que a automação dentro da Lead Lovers multiplicar o volume de conversas por 100 ou por 1.000, essa amostragem vai consumir um tempo inviável das equipes.
A equipe de vendas não vai dar conta de ler tanto log.
Exato. O próximo passo não vai ser contratar mais gente para ler logs, mas sim o desenvolvimento de agentes de IA operando puramente como auditores.
Máquinas lendo os logs gerados por outras máquinas.
Exatamente. E isso levanta a próxima grande questão para a liderança comercial. Quando a IA começar a auditar a IA, como a gente calibra a governança de quem vigia a máquina?
É um paradoxo incrível para a gente observar nos próximos passos do mercado.
Fica aí a provocação. Agradeço a companhia nessa análise detalhada de hoje. Até a próxima.
Até mais!